Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. Esta pregação é a terceira de uma série. A passada, foi a segunda, foi Lutas de uma Nova Criatura. A primeira é Tornando-se uma Nova Criatura, que eu tenho explicado com detalhes o que significa ser nova criatura, o que significa lutar como uma nova criatura, e agora vitórias da nova criatura, e termina essa pequenina série, então, de três pregações. Nós vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 25, Gálatas 5 e 25, carta do apóstolo Paulo aos crentes das igrejas da Galácia, um versículo curto, mas denso, e que merece uma boa explicação. Gálatas 5 e 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a Tua mensagem caia em ouvidos abertos e corações amolecidos pelo Teu Espírito. Refira-me às pessoas presentes aqui e às que ouvirão esta pregação de outras formas, que sejamos edificados, aperfeiçoados com o que vamos aprender e que haja conversão em nosso meio, caso haja alguém que ainda não tenha tido o privilégio de ir até Cristo e, pela fé, tornar-se uma nova criatura, para começar a pensar em lutar como nova criatura e a ter vitórias como nova criatura. Em nome de Cristo que nós te pedimos por isto. Amém. Falamos muito na pregação passada da incoerência entre ser nova criatura e andar como nova criatura. Mostramos que é normal o crente ter uma luta interna muito grande. Explicamos isso tudo. E esta frase de Paulo serve para mostrar de maneira muito clara exatamente esta tal desta incoerência entre a nossa posição perante Deus, que já somos de fato novas criaturas, já somos justificados mediante a fé, incoerência entre esse ser diante de Deus, essa posição diante de Deus, e o nosso andar, infelizmente ainda cheio de falhas, de pecados. Eu não quero mais falar dessa incoerência, porque já expliquei detalhadamente, quem quiser ouvir, está lá no site, sob o título Lutas da Nova Criatura. Mas, observe aqui, se vivemos no Espírito, esse se pode ser considerado assim, já que, ou considerando que, partindo do princípio que, não é que Paulo está duvidando, olha, não sei se nós somos nova criatura, talvez sim, talvez não. Não, no próprio português nosso existe esse sentido da palavra se. Rapaz, se você é tão pontual, por que você chegou atrasado? Já que você é. Então, considerando que nós vivemos no Espírito, que é uma realidade indiscutível para os que somos já crentes, já que vivemos no Espírito, andemos também. Vamos diminuir esta incoerência, vamos ajustar o passo entre o nosso andar e entre o que nós de fato somos. Agora, a expressão vivemos no Espírito significa uma realidade de quem já foi regenerado pelo Espírito Santo, de quem já é habitação do Espírito Santo, de quem foi selado pelo Espírito Santo. Isso significa viver no Espírito, já está possuído pelo Espírito, já foi mudado dentro pelo Espírito Santo. E essa vida no Espírito independe do nosso andar completamente. É um ato de Deus. Então você pega o crente mais fraco desta terra, você pode dizer, ele vive no Espírito. Ele tem uma vida nova que foi dada a ele pelo Espírito. E essa vida nunca vai terminar, porque se terminasse, ele voltaria ao estado de morto espiritual, deixaria de ser um crente, o que é completamente contra a doutrina das Escrituras. Então, esse viver no Espírito é algo eterno, que depende totalmente, é uma obra de Deus. E é mantida esta vida no Espírito por Deus, à parte de como este crente está andando. Se vivemos no Espírito, considerando que nós salvos vivemos no Espírito, essa aqui é uma condição que não se discute. Já que é assim, diz Paulo, andemos também no Espírito. Agora ele fala de prática. Agora ele fala do andar. E é como se ele dissesse, não é razoável viver no Espírito, ser habitação do Espírito, ter esta vida nova em Cristo mantida pelo Espírito e, ao mesmo tempo, andar na carne. Não é razoável. Então, todas aquelas exortações do tipo que nós vimos na pregação passada, despejai-vos do velho homem, considerai-vos mortos para o pecado, tudo isto se resume, então, nesta frase aqui, andai no Espírito. Você quer acabar com essa incoerência entre o que você é diante de Deus e entre o que você vive aqui? Pois ande no Espírito. Aliás, no versículo anterior, ainda em Gálatas 5, no versículo 16, diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí ele diz o 17, que foi o nosso versículo da mensagem passada, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e explicamos isso bem direitinho, mas é como se Paulo dissesse, você quer vencer a luta do versículo 17, quer dizer, essa luta da qual eu falo no versículo 17, pois ande no Espírito, se você andar no Espírito, não vai satisfazer a concupiscência da carne. Agora, um ponto crucial aqui, eu quero que vocês entendam. Andar no Espírito não é uma atividade nossa, diretamente obtida ou conseguida por uma decisão. Tipo, eu agora vou orar. Eu agora vou orar. E você baixa a cabeça, ou nem baixa. Olha para cima, ou para o lado, não importa, ou em pé, ou sentado. Eu agora vou orar. E você ora. Eu agora vou ler a Bíblia. Você pega uma Bíblia e lê. Eu vou ouvir uma pregação. Vai para o culto e ouve a pregação, abre lá um rádio, um CD, um site e ouve uma pregação. São atividades diretamente realizadas por uma vontade nossa. Andar no Espírito é diferente. É deixar-se dirigir pelo Espírito Santo. É permitir que ele assuma o comando da sua vida. É deixar-se dominar pelo Espírito Santo. É importante entender isto. Não é uma atitude ativa, ela é passiva. Mas é importantíssimo notar que é uma passividade que demanda uma decisão. O pastor está ficando enrolado para mim. Vou já tentar desenrolar. Ser operado, submeter-se a uma cirurgia, é uma atitude passiva ou ativa? Ela é passiva no sentido mais último da cirurgia, já que você estará anestesiado, completamente fora do seu sentido, não sabe nem o que está acontecendo, por causa da anestesia, e vem lá o cirurgião e faz o que quer com você. Então você está ali completamente passivo. Mas, para chegar a este ponto, você que sentiu alguma dor, algum problema no início de tudo, você decidiu ir para o médico, você decidiu telefonar e marcar, você decidiu pagar a consulta, você decidiu comprar os remédios que ele mandou para ver se resolvia antes de uma cirurgia, você voltou lá no dia que ele marcou, e quando voltou ele disse, não tem jeito, é só uma cirurgia, você ficou triste, chateado, com medo, seja lá o que for, mas você enfrentou, você ligou para o hospital, você marcou o leito, marcou o quarto, marcou detalhes, foi na Unimed, teve raiva, como todo mundo tem quando vai lá, e etc e tal. Então você enfrentou mil obstáculos, passou noites acordado com medo da cirurgia, tudo isto é ativo, e você finalmente um dia entrou no carro, com alguém levando, ou você mesmo dirigindo, eu não sei, e foi bater no hospital, e se internou, e deitou na cama, até chegar o maqueiro e dizer, chegou a hora de ir para a sala de cirurgia. Então você foi extremamente ativo no contexto geral dessa cirurgia. Ao final mesmo, você foi submetido e você então foi operado completamente fora do ar, já passivo. Então eu estou mostrando uma passividade que tem por trás uma atividade. Então, voltando à nossa questão teológica, quanto ao crente, para chegar ao ponto de se entregar passivamente ao controle do Espírito Santo, ele antes vai ter que ter se conscientizado da luta, como eu falei na pregação passada, ou atrasada, ele se conscientizou da luta, ele resolveu lutar e resolveu empunhar as armas para lutar corretamente. Então, houve muita atividade para, no final, ele proceder não assim. Quais são as armas desta luta? E como é que eu devo usar estas armas para que eu vença a luta? Não. Pode parecer sutil, mas a pergunta certa é assim. Quais são as armas desta luta? E como é que eu devo usá-las para que o Espírito Santo me torne vencedor? Para que ele realize em mim esta vitória? Para que ele faça uma cirurgia contínua no meu espírito? Para que eu possa cada vez mais me despojar das obras da carne e cada vez mais crescer em Cristo? Como é que eu faço para que ele faça em mim, realize em mim uma grande obra? Não, por um lado pode parecer sutil, por outro lado não é tão sutil não, porque é evidente que aqui se trata de certas atitudes suas, usando sua mente, suas faculdades, sua volição, que é sua vontade, seu esforço próprio, mas de uma forma tal que é consciente de que o resultado disto não vai ser seu, mas vai ser do Espírito Santo. Quais as armas, então, que eu devo empregar nesta luta espiritual, da qual eu já estou totalmente convencido que existe a mim, é muito forte, e eu preciso enfrentar isto? Quais as armas? A resposta não está aqui neste trecho de Gálatas, capítulo 5. Pode até parecer que estão aqui as armas no versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, mas não é. Aqui não são meios. Gente, isso é tão importante, vocês não podem imaginar o que estou dizendo aqui. O que está aqui, o fruto do Espírito, não é meio para se obter vitórias espirituais, são resultados. Isso aqui já é o resultado. Os meios de se obter não estão aqui, estão em Efésios, capítulo 6, versículos 11 a 18. Ali estão as armas para você lutar. Depois a gente volta a Gálatas 5, 22. Mas não confunda uma coisa com a outra, que você vai patinar muito na sua vida cristã. Você confundir o que é arma e o que é resultado, o que já é prêmio por uma luta bem enfrentada e bem guerreada. Indo então a Efésios capítulo 6, versículo 11, aqui a coisa muda de figura. Efésios 6, 11 em diante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Opa, agora é guerra. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os denominadores, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, ele volta à questão da armadura. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, briga, luta, e depois de ter desvencido, tudo permanecer inabaláveis. Agora ele vai descrever, então, as armas desta armadura. Versículo 12 fala da luta espiritual, da qual nós temos falado já há três pregações. Nos versículos 11 e 13 ele fala da armadura. Observe então, tomai a armadura, ação nossa, ativa. Aqui é com você a parada. Tome a armadura, vista a armadura, você. Que armadura, apóstolo Paulo? Diz aí, me explica um pouco melhor. Pois não. Versículo 14. Esta passagem mereceria um estudo muito mais detalhado, porque é interessantíssimo, como vocês vão ver aqui. Mas hoje nós vamos ver apenas muito por cima, que né, vamos inclusive voltar a Gálatas 5. Mas vamos pincelar cada uma rapidamente. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeira arma com a qual você vai lutar na sua guerra espiritual. A verdade. O que é cingir? Cingir significa prender as vestes com um cinto ou amarrando. Antigamente as vestes eram soltas, como batas ou mantos. Então, na hora de uma luta, ou na hora de fazer alguma atividade física, carregar alguma coisa, eles pegavam as vestes e atavam de uma forma tal, davam nós ou com alguma cinta, de maneira tal que o movimento deles ficavam mais livres para poder fazer, então, esta atividade. Então, cingir tem esse sentido, de tomar uma providência para se sentir mais livre para alguma ação que você quer fazer, e as vestes ali soltas iriam atrapalhar. Você prende as vestes para se sentir mais livre. A ideia aqui é liberdade de movimento. A verdade é uma arma fortíssima na luta espiritual. Quem se utiliza da verdade sente-se com um grau de liberdade muito grande. Agora eu não vou aqui entrar em detalhe, essa verdade aqui é a verdade absoluta, que é o Evangelho, ou é você ser alguém que não mente nunca e que fala sempre a verdade? Então há discussões entre os estudiosos se é uma coisa ou é outra. Na realidade, a diferença não é muito grande, porque quem se arma da verdade do Evangelho vai se enquadrar nos padrões do Evangelho e vai ser uma pessoa verdadeira de dizer a verdade. Então, uma coisa é consequência da outra. Mas o fato é que, olhando para o aspecto mais prático, que a minha tendência é achar que é mais o aspecto prático mesmo da verdade, no sentido de você ser uma pessoa que diz a verdade, que vive uma verdade, que o que diz é, o seu sim é um sim, o seu não é um não. Quem faz da verdade uma constante na sua vida, ele adquire uma liberdade enorme, ele não tem medo de nada. Leiam as histórias dos mártires, aí eles pregam o evangelho e falam, meu amigo, negue que Jesus é o seu Deus, só diga isso só, que você presta honras ao imperador, e não a esse tal desse Jesus Cristo, diga só isso e você vai escapar desta fogueira, diga, não posso, porque o meu coração adora esse Jesus Cristo mesmo, a verdade. Então ele enfrenta a morte, uma fogueira, uma tortura, com liberdade enorme, não teme nada. Não é fácil ser pastor. E há momentos difíceis. Pastores muitas vezes são caluniados, são tratados de uma maneira injusta, são mal interpretados, o diabo anda muito visando pessoas que estão em evidência. E quem tem 30 anos de ministério já passou por situações de um telefonema dizer que era uma reunião importante com o pastor amanhã, com a igreja, a diretoria, uma coisa importante surgiu aqui. Isso assusta, o que houve? O que houve? É complicado isto. E não é só um pastor, mas um pai de família, alguém que tem uma vida correta, e o diabo tem visa muito isto. Então, nos poucos momentos em que eu próprio já passei por sustos, desse tipo, o que está acontecendo? Que me chamaram para uma reunião grande, as caras fechadas no início, pelo menos. Aí eu parava e dizia, epa, eu tenho a verdade do meu lado. tenho vivido de uma maneira transparente. Então eu vou temer quem e o quê. Então, se tiver uma conversa muito feia a meu respeito aí, é calúnia. A não ser que eu sou um grande pecador, isso é verdade. Mas um comportamento muito feio, indigno, coisa desse tipo, é calúnia, difamação, se for, vamos enfrentar, mas de uma maneira serena. Então, se você é chamado por um vizinho, ou se um dia alguém lhe chama para uma conversa séria, ou na sua empresa o chefe lhe chama, você pode receber a demissão, mas você diz, é verdade, isso aqui eu não vou mentir, é fato, é fato. Você, é como se você sentisse acima de coisas pequenas, de murmúrios, de mentiras que abundam ao nosso redor. Então, se vista com a verdade, sempre, e você vai ver o poder que você vai adquirir. Receita Federal, convocação lá, vai olhando para os olhos, até do delegado, chefe falar, qual é o problema? Não, sua declaração, tudo imposto, até ter me enganado e paga até a diferença, aí a multa lá, mas é o que eu pensei que tivesse certo, meu amigo, qual é o problema aqui? Olha nos olhos, não precisa ser nem com arrogância, mas é sem medo. Enfrenta. A verdade dá uma liberdade muito grande, não esqueça isso, dá um poder muito grande, você não teme ninguém nesta terra, quando você está com a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Essa provavelmente é uma referência, uma lembrança de Paulo a Isaías, capítulo 59, versículo 17, porque vem uma discussão também dos estudiosos. Essa justiça aí é a justiça de Deus, no sentido de que você foi justificado pela fé, você se veste com essa justificação da qual foi alvo, ou é a justiça mesmo que você torna-se cada vez mais uma pessoa justa, equilibrada, correta, que é a minha maneira de achar mais para o aspecto mais prático, embora eu não vá dogmatizar. Mas diz assim, 59 e 17, falando de Deus, Jeová vestiu-se de justiça como de uma couraça. Olha aí. Então Paulo parece que puxou diretamente essa passagem aqui. E pôs o capacete da salvação na cabeça, que o próprio Deus, se vestindo disso, num sentido um tanto quanto diferente do nosso, mas vejam a analogia, pôs sobre si a vestidura da vingança, e aí só com ele mesmo, que nós, essa arma nós não temos, e se cobriu de zelo como de um manto, e a passagem continua. Mas a ideia aqui é o Senhor se cobrindo, colocando sobre si uma couraça de um caráter justo, um dos atributos que ele tem. Então, na minha maneira de ver, é imitar a Deus nisso. Você se tornar uma pessoa cada vez mais sensata, justa, correta, razoável. Versículo 15. Essa é difícil. O que é que Paulo quis dizer com isto? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Essa palavra preparação tem causado muita discussão. Ela significa basicamente firmeza e solidez, como se fosse calçar os pés com a solidez do Evangelho da Paz. Vamos a duas passagens rapidamente, que vocês vão captar melhor o que tudo indica Paulo quis dizer aqui. Vamos a Isaías 52 e 7. Isaías 52 e 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Evangelho. Evangelho significa boas novas. Falando em pé e evangelho. Calçai os pés com preparação do evangelho. Está bem pertinho aí, um versículo do outro. Conformosos são sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, evangelho da paz, lembra? Que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Vamos agora a Romanos 10 e 15, que puxa esse versículo. Romanos 10 e 15. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Aí repete, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Parece que a ideia aqui é estar firme no Evangelho, solidamente instruído pelo Evangelho, para levar esse Evangelho adiante. Esse Evangelho que traz a paz do ouvinte com Deus, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Então a ideia é mais ou menos essa. Vocês se disponham a pregar o Evangelho com conhecimento. Estejam preparados, firmes, solidamente baseados para andar por aí, pés formosos, para pregar o Evangelho da paz. Então é interessante como a pregação do Evangelho, a disposição de estar firme no Evangelho, estudando o Evangelho, entendendo o Evangelho e disposto a pregar o Evangelho, é uma arma na armadura de Deus. Faz parte da luta espiritual a sua disposição de pregar o Evangelho. Mas não pregar um Evangelho aguado, um Evangelho distorcido, um Evangelho que você acha que é assim, que é assado. Mas um Evangelho do qual você se preparou, estudou, está firme nele, agora você pode pregar. Então não é só sair por aí dizendo alguma coisa sobre Jesus. É pregando um Evangelho correto. É uma arma. Versículo 16, voltando então a Efésios 6, a armadura de Deus. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo é uma arma muito versátil. Ele não é preso ao corpo, como vocês bem sabem. E ele diz aqui, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então mostra que nesta luta o inimigo principal, não sei se o principal é o diabo ou nossa própria carne, nem importa saber, mas um dos grandes inimigos é o diabo, claramente exposto aqui. E manda dardos inflamados, perigosos, para queimar, para destruir, de todo lado. Então você usa o escudo, que é separado do seu corpo, é diferente do que a couraça que está amarrada ao seu corpo, do que a bota que está lá pregada no seu pé, mas o escudo é diferente, você move ele para todos os lados. Então é a ideia que ele deu aqui. Você aprenda a manejar a sua fé para defendê-las dos dardos, ou defender a sua alma. A fé seria uma arma para defender a sua alma dos ataques que vem de todo lado. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, tem uma passagem que é bem associada com o que estamos vendo agora. 1 João 5, 4 e 5, vejam bem, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É exatamente essa questão da importância da fé na luta espiritual. Como eu falei, é uma passagem esta aqui que mereceria muita atenção. Cada versículo desse daria uma pregação inteira. A fé como arma. Como é que se desenvolve uma fé robusta? Como é uma fé fraca? Então teria muito para vermos aqui, mas como falei, eu quero apenas passar panoramicamente nesta passagem. Mas lembre-se, a sua fé é uma arma nesta guerra espiritual. Trate de cuidar bem da sua fé, de mantê-la robusta. Versículo 17. Voltando então a Efésios 6. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege o cérebro, que é o centro de comando do corpo. Agora, uma vez que a salvação já se tornou inerente ao crente, já é dele, ele não pode mais colocar nem tirar, eu acho que a salvação aqui significa convicção de salvação. Porque você não pode tirar ou botar a salvação, você já tem, ela já é sua. Então, na minha maneira de enxergar aqui, é como se fosse, coloque o capacete desta convicção que você tem de que é salvo e que nada vai lhe abalar, porque esta convicção vai proteger o seu cérebro, a sua cabeça. A certeza de salvação protege o íntimo, protege as convicções. Um salvo que não tem certeza que já está redimido eternamente em Cristo é uma pessoa frágil, muitas vezes angustiada, que acha que perdeu a salvação, depois ganhou, depois perdeu porque pecou, mas confessou, aí depois ganhou de novo. É alguém que vai ser constantemente um alvo fácil do diabo. Lembra daquele pecado ontem à noite? Olha lá. Vai ter que confessar para poder ter Cristo de novo, ser salvo de novo. Então, é um soldado praticamente inútil, num certo, não é inútil, mas muito danificado, muito frágil no que ele poderia ser de eficiência. Não está protegendo a alma dele com esta convicção. Epa! Que história é essa? Que dúvida é essa que está me assaltando aqui? 4 horas da manhã, que eu não estou conseguindo dormir, estou achando que não sou crente. Que história é essa? Mas eu creio em Deus, eu creio em Cristo, Filho dele, e já o aceitei como meu Salvador, e eu tenho a palavra de Deus aqui. Que negócio é esse? E essa derrota que eu estou tendo aqui? Não, mas é uma derrota provisória, mas não é uma derrota total, porque eu sou crente, eu sou firme, e antes se anima de novo e vai para a luta. Está protegido, coloca esse capacete constantemente, reforça dia após dia esta convicção que você é uma pessoa salva em Cristo. É muito importante isto. E a espada do Espírito, versículo 17, que é a palavra de Deus. Cada uma arma dessa dá vontade de falar muito sobre ela. Mas a espada também é uma arma muito versátil, não presa ao corpo, com um detalhe, uma diferença do escudo. É que o escudo não mata ninguém, só faz defender. A espada mata. E vou falar muito sobre espada daqui a 2 semanas, quando vou pregar sobre pena de morte. Não aqui, mas em outra igreja onde eu fico convidado. Não domingo. Espada é uma arma mortal, é para matar. Defende também, claro. Mas, basicamente, ela é uma arma de ataque. Quer vencer muitas tentações? Encha-se da palavra de Deus. Encha-se dela. Conheça a Bíblia, mas conheça para valer. E você vai ver o poder nas mãos que você vai ter na hora das tentações. E ao usar a palavra de Deus, Cristo usou 3 vezes. Às vezes ele foi atacado 3 vezes pelo diabo, usando de uma maneira errada a palavra de Deus. E ele, as 3 vezes, ele respondeu com a palavra de Deus, obviamente usada de uma maneira correta. É uma arma poderosíssima para vencer as tentações, a palavra de Deus. Vem aquela verdade à sua mente, vem aquela passagem, vem aquela convicção com base naquela outra. É muito importante você se encher da Bíblia. Finalmente, versículo 18, última arma comentada por Paulo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração. Arma indispensável para a vitória espiritual. Faz parte. Há uma passagem interessante, Romanos 15, 30, não precisa chegar lá, mas que Paulo diz que lutou em oração. E no grego lá, o verbo é agonizomai, e parece com agonia, é mesmo, só que não é bem no nosso sentido de uma agonia, porque a nosso contexto de agonia tem uma ideia de uma angústia, ou de uma ansiedade, ou coisa desse tipo, mesmo sendo infligida por uma dor física. Na época era lutar, combater arduamente, Então Paulo usa esse verbo para falar de oração. Eu lutei arduamente nas orações, ou orando. Uma luta. Não esqueça disso. Vou lutar. Vou lutar. Vou orar. Isso é usar uma arma. Muito bem. Eis as armas. Poderíamos citar outras passagens, outras armas. Mas vamos ficar aqui. E cabe a você, que é crente em Jesus Cristo, empunhar estas armas. Usar estas armas. A dica está aqui. Agora vamos voltar a Gálatas 5:22. Se Efésios 6 mereceria um tratamento detalhado, imaginem esta passagem aqui. Aliás, Deus me deu o privilégio de escrever um livro sobre esta passagem, só que aplicada essa passagem aplicada ao casamento, que é transformando seu casamento, e agora foi relançado como Como Transformar o Seu Casamento. É essa passagem aqui aplicada ao casamento. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui nós temos o resultado do bom uso das armas. O fruto do Espírito não se compõe de armas, mas de prêmios da vitória. São resultados que o Espírito Santo produz no crente. Ninguém diz: eu vou ter mais amor agora. Vou ter mais amor. Você pode até decidir amar. Ótimo. Mas quem vai gerar a capacidade de você amar mais é o Espírito Santo. É Ele que lhe fornece esse amor. Alegria. Você é alegre. Daqui para frente você é uma pessoa alegre. Sabe por quê? Porque eu tenho muito dinheiro. Porque tem uma mulher bonita, um marido muito bonito, tem uns filhos muito legais, e isso, eu tenho um emprego muito bom. Então eu vou ser uma pessoa alegre, espiritualmente alegre. Não vai. Desta forma, não vai. Pode até ser. Mas não é porque você tem essas condições que eu acabei de imaginar aqui neste exemplo. Não é. A alegria do Espírito, quem produz é o Espírito, ele gera em você, inclusive sem grana, com os filhos dando trabalho, a mulher horrorosa, o marido mais ainda, e tudo o contrário, tudo torto, tudo ruim, e você alegre. Agora explique, doido, é exatamente o que nós somos aos olhos do mundo, loucos. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então a alegria na contramão das circunstâncias vem de Deus. E nem é luta. É um prêmio que o Espírito Santo lhe dá. Ah, poderíamos falar muito sobre cada uma delas, mas não vou. Porque já quero me encaminhar para encerrar. O que eu quero dizer é o seguinte: o termômetro. Eu vou parar essa frase e perguntar assim: como é que você mediria, irá medir, um crente? A espiritualidade de um crente. Eu sei que não tem um aparelho que você bota assim, Geiger, né, que chama aquele medidor Geiger, para você ver se tem ouro, né, bota ali alguma coisa preciosa, e ele apita e marca lá, unidade lá e tal. Não existe isso. Mas é óbvio que você pode olhar para uma pessoa e dizer: esse camarada aqui é um crente fiel. E o outro, você olha e diz: oh, crente fraco, se é que é crente. E hoje, com esse mundo evangélico aí tão confuso, cada vez mais aumenta o número de pessoas que não dão nem conforto para a gente achar que são irmãos em Cristo. Não sei se são, se não são, não sei se o fulano é. Ou, diz que é, mas não tem vida que é. Então é claro que a gente avalia. Não é a última palavra, ninguém vai dar um laudo, claro, nem tem uma medição, mas se avalia. Como? Como se avalia o estado espiritual de alguém? Não sei se você tinha pensado nisso. Muita gente sabe como é que vai dizer? Ah, isso é fácil, pastor. Pode trazer outra braba, porque essa para mim é moleza. Como é? Primeiro, se ele fala em línguas. Se ele profetiza. Se ele tem revelações das quentes, que faz a igreja tremer na base e fogo descer do céu. É assim que eu vejo, pastor. Se quando ele fala, me arrepio todinho e chega, choro. Aí eu vejo que alguém tem o Espírito Santo e é alguém espiritual. Não, pastor, eu não sou assim tão exagerado. Eu acho até que profecia já passou nas escrituras, o falar em línguas já passou também. Eu acho que eu vou ver... alguém tem aí, o secretário da igreja, tem aí a chamada da escola dominical? Ah, já sei. Eu vou ver quantas escolas dominicais esse irmão veio no último ano. Aí eu vou ver se ele é um crente firme. Pois eu não quero saber de escola dominical. Eu quero saber os livros caixas da igreja. Chama o tesoureiro da igreja. Como é que está o dízimo do irmão? Aí eu vou ver. O que é que ele faz na igreja? Ele tem alguma função na igreja? Avaliação errada. Não é assim. O termômetro para se medir espiritualmente um crente, sabe o que é? É o fruto do Espírito. Podemos dizer no plural, apesar de que no texto tem singular. É um fruto com todas essas ramificações. Mas vamos chamar os frutos do Espírito. É isto, meu irmão e minha irmã, que você deve clamar a Deus, pedindo para receber dele e mostrar ao mundo, não para se gabar, mas para brilhar com a luz de Cristo. É um grande erro achar que a medida espiritual é pela exibição de dons, exibição de serviço. Dons são capacitações que o Espírito Santo dá para servir na igreja. E os crentes têm dons diferentes, conforme o Espírito Santo dá a cada um. Não é questão de padrão espiritual. E a igreja, dá o dízimo, tudo isso é muito bom, ter função na igreja, tudo é muito bom, mas isso pode ser feito de maneira artificial, gente. Tem pastor que não é salvo, tem diácono que não tem coisa nenhuma a ver com o evangelho, tem tesoureiro que rouba da igreja, tem outro que adultera escondido com a mulher do outro, há 2 anos ninguém sabe, dentro da igreja. Então não é questão só de ir, de não ir, de ter cargo ou de não ter, de dar o dinheiro ou de não dar. É bom que se faça tudo isso, é claro que é bom. Mas não é por aí que se nota o real estado espiritual de alguém. O padrão espiritual é mostrado pelo uso do fruto do Espírito. O crente espiritual é aquele que usa naturalmente os frutos do Espírito no seu viver diário. Este é o crente espiritual, é aquele que ama até o seu inimigo. É aquele que é alegre dentro, independente das circunstâncias. É aquele que é benigno, em que ele, tudo que ele faz é visando o bem das pessoas ao redor e das coisas. Ele é bom, e ele é manso, e ele se domina. Este é o crente espiritual. Mas isso é tão invertido na cabeça de muita gente. E se esses frutos, então, estão sendo produzidos na vida desse crente, é porque ele está andando no Espírito. E o Espírito Santo, então, está premiando, está fazendo abundar nele esses frutos. E se ele está andando no Espírito, ele não está satisfazendo os desejos malignos da carne. Como Paulo diz, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Ele está usando bem as armas, couraça da justiça, a fé, a verdade, tudo aquilo que eu falei. Ele está usando bem, e o Espírito Santo está, então, capacitando a vencer aquela ou aquelas lutas do dia a dia. Eu quero terminar lembrando e enfatizando um aspecto. É que nós não estamos abandonados no campo de batalha, como se Deus nos dissesse, pronto, já forneci aí no Novo Testamento as armas, fé, salvação, a Bíblia, a oração, tudo mais, agora vocês se virem e a gente se encontra no céu. Não é assim absolutamente. Primeiro, nós somos protegidos por Deus, que reservou para nós tantas maravilhas. Ele reservou e vai nos proteger até nos entregar essas maravilhas. Eu vou ler bem rápido, não precisa você ir até lá, porque eu já quero encerrar, mas primeiro Pedro, capítulo 1, versículos 1 em diante. Quero ler o 3, do 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, reservada, vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Então, Deus nos guarda ao longo destas lutas, até nos dar todas essas coisas que estão reservadas para nós no céu. Segundo, ele nos capacita a lutar. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz, porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e a passagem continua, sofismas são ensinos errados, algo mais ou menos assim. Então, as armas que nós temos, é Deus quem nos dá, ele nos supre delas, ele nos capacita então a usar essas armas e a lutar com elas. E no fim, finalmente, ele nos dá a vitória. Romanos capítulo 8, versículo 37, diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E, finalmente, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos gratos a Deus por sermos novas criaturas, que sejamos sempre muito conscientes desta luta que nós temos dentro de nós, mesmo sendo novas criaturas. O fato de ter a luta não significa que não tenhamos sido transformados em Cristo, e que Deus nos ajude a entender que devemos empunhar essas armas poderosíssimas, e que Ele vai nos ajudar a usar essas armas, e que Ele vai nos dar a vitória, e que a maneira dEle mostrar que nós estamos vencendo e vamos recebendo essas vitórias é o uso, a posse que vamos tendo do fruto do Espírito. Para que nós, já que vivemos no Espírito, possamos também andar no Espírito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de explicar estas coisas. Procurei ser o mais claro que pude, mesmo sabendo que estou andando em terrenos ou em águas mais ou menos profundas aqui em termos de teologia, comparando passagens com outras aqui, não muito fáceis de entendimento. E eu próprio sou muito curto destas coisas mais profundas, porque transcendem a nossa capacidade de entender, de raciocinar, são coisas muito misteriosas, escondidas em Cristo. Mas algumas tu nos revelas, e cada um trate de usar a sua condição de compreender, de assimilar, de entender e passar para frente, procurando também transmitir, influenciar a si próprio, influenciar os outros, sempre com o propósito benigno de ver crescimento em Cristo e conversão a Cristo. Então, obrigado pelo que eu próprio pude crescer com isto, estudando essas coisas e agora transmitindo, e as pessoas que estão ouvindo, sabendo que todos nós somos totalmente dependentes de Ti. Nos ajuda na posse dessas verdades, e pessoas que ouviram a primeira mensagem, a segunda, a terceira, ou duas, ou três, as três, que sejam tocadas pelo Teu Espírito, pessoas que não são crentes, e que tornam-se, então, novas criaturas para empunharem cada uma as suas armas e serem, então, premiadas pelo Teu Espírito, com o fruto dEle, Espírito, e assim possamos viver de vitória em vitória, até chegar o dia da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.